economistas Brasil de Fato, com o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, instituição internacional que propõe o debate de assuntos que afetam o povo na perspectiva dos movimentos populares.
Vou falar um pouco sobre a reforma agrária popular e a luta pela terra no Brasil. Esse tema ele faz parte do nosso dossiê 27, lançado no mês de abril, quando se celebra a luta pela reforma agrária em todo o mundo. Bom, é notório o fato do Brasil ser um dos países com maior concentração de terras do mundo, né? E onde também estão os maiores latifúndios. Essa concentração, ela possui raízes históricas que remontam ao início da invasão portuguesa. E é um dos fatores fundamentais que estabeleceu as raízes da desigualdade que perdura até os dias de hoje. Para se ter uma ideia, o último censo agropecuário realizado no Brasil, em 2017, demonstra que os anos se passaram e essa estrutura se agravou ainda mais, com os índices de concentração cada vez maiores. Cerca de apenas 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% da área rural do país. Já os estabelecimentos com menos de 10 hectares, as pequenas propriedades, elas representam metade das propriedades rurais, mas controlam apenas 2% da área total agrícola. E é esse retrato da realidade que ilustra o tamanho da expropriação realizada pelo capitalismo ao longo de séculos. E é claro que isso vai trazer consequências políticas, econômicas, sociais e ambientais na formação histórica do país. Até porque, né, as relações com a terra são fundamentais para o desenvolvimento de um país. Afinal, quando se fala de terra, se fala de pessoas, de controle dos bens naturais, de desenvolvimento econômico, social, cultural. Ou seja, a terra ela é a expressão de uma sociedade. E esses números refletem bem o grau da desigualdade, da injustiça desenvolvida por mais de 5 séculos de história do Brasil. Por outro lado, o histórico de espoliação da terra produziu diversos processos de resistência popular ao longo dos anos. Todas as formas de luta organizada e radical, a começar pelos indígenas e pela população negra escravizada, também viraram sinônimos de massacre e genocídio. É importante destacar, portanto, que cada uma dessas lutas ela foi desenvolvida de acordo com elementos objetivos e subjetivos de cada período histórico. E é nesse sentido que as transformações das relações capitalistas no campo brasileiro nas últimas décadas, com a consolidação do modelo do agronegócio, fez com que a natureza da luta pela terra também se adequasse aos novos tempos. Por exemplo, se até a década de 1990 o enfrentamento se dava entre camponeses pobres sem terra contra um latifúndio arcaico, improdutivo e violento, a partir do final da década de 90 e início dos anos 2000, esse caráter se altera com a hegemonia do agronegócio, que apesar da aparência de moderno, também reproduz formas violentas de expropriação dos territórios. E é justamente este o debate que a gente realiza no nosso novo dossiê do mês de abril. Na década de 90, o espaço agrário brasileiro passou por grandes transformações estruturais. O antigo latifúndio, dono de grandes extensões de terra, aprofundou sua aliança com outras frações da classe burguesa, como as empresas transnacionais do setor agrícola, o capital financeiro representado na figura dos bancos e os meios de comunicação de massa. E esse novo modelo de produção agrícola, que ficou conhecido como agronegócio. E as consequências deste modelo passam também a serem sentidas na maior parte da população que vive nos grandes centros urbanos. Contaminação, escassez de água, o envenenamento de alimentos por agrotóxicos, as mudanças climáticas, os inchaços nas grandes cidades são apenas alguns exemplos dessa intrínseca relação que tem entre a questão agrária e a urbana nos dias de hoje. E é a partir dessas transformações no campo que os movimentos passam então a utilizar o conceito da reforma agrária popular, ou seja, o que está em jogo não é mais apenas a necessidade de terra para quem nela trabalha, mas a necessidade de produzir alimentos saudáveis a toda a população, propondo uma nova matriz de produção e organização social do campo. Ou seja, o acesso à terra deixa de ser apenas interesse das populações que vivem no campo e se transforma numa necessidade do conjunto da sociedade. É nesse sentido, então, que a centralidade da luta pela terra passa a ser em torno da disputa pelo modelo agrícola. De um lado, tem o agronegócio, com suas enormes extensões de terra, baseadas na monocultura e que exigem a utilização de enormes quantidades de agrotóxicos. Do outro lado, tem a agroecologia, com a diversidade da produção de alimentos saudáveis, em harmonia com a natureza e que inclui a totalidade de um sistema de produção, como as relações humanas, o trabalho, a saúde, cultura, lazer, educação. Semear a reforma agrária popular no atual tempo histórico representa modificar a forma hegemônica de se produzir alimentos. E é claro que, nesse sentido, já são muitas as iniciativas por meio das agroflorestas, cultivos de sementes crioulas, o processamento e agroindústrias, as feiras de comercialização, enfim. Afinal, a reforma agrária popular ela não se baseia apenas em uma reivindicação justa, mas o que está em jogo é um projeto de poder soberano e popular.
Você ouviu a coluna do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social.